Rádio ONU entrevista agora, aqui na sede da ONU em Nova York, o relator especial das Nações Unidas para o Direito à Água e ao Saneamento, professor Léo Heller. Muito obrigada por atender a Rádio ONU agora pessoalmente.
É um grande prazer falar com vocês.
Relator, o senhor fez um discurso na ONU nesta segunda-feira, o seu primeiro aqui na sede em Nova York, o seu primeiro discurso enquanto relator especial da ONU. O senhor chamou a atenção para o fato de que reconhecer o direito à água não garante que todas as pessoas do mundo tenham água em casa, tenham acesso ao saneamento adequado. O senhor poderia desenvolver então um pouco mais sobre essa questão, essa situação, relator?
Sim, este foi um evento que procura avaliar a década da água, 2005-2015. E eu procurei destacar que uma importante realização da década foi exatamente o reconhecimento pela Assembleia Geral do direito humano à água e esgotamento sanitário. Entretanto, obviamente isso é motivo de comemoração, entretanto, isto não é por si só suficiente para garantirmos imediatamente ou automaticamente água e esgoto para todos, né? Para que isso aconteça, é necessário um conjunto de outras ações, né, que envolvem financiamento, comprometimento dos governos, capacitação dos prestadores de serviço, entre outras ações, né, de tal maneira que esse direito seja progressivamente realizado. A realização progressiva é algo que é parte da aprovação do direito humano à água como uma resolução das Nações Unidas, né. Então, essa é a grande questão. Não é suficiente termos a resolução, mas a resolução é muito importante. Por um lado, porque ela coloca para governos e prestadores de serviços obrigações, né? Então, fornecer água limpa, segura e recolher os esgotos não é uma questão de caridade, um favor que os governos fazem para as suas populações. E, por outro lado, deverá empoderar as populações, porque elas passam a ter o direito de exigir que essas ações sejam acessíveis a elas.
Durante o seu discurso, o senhor chamou a atenção para o fato de que esse problema não atinge só países em desenvolvimento, porque em países, mesmo em países ricos, por exemplo, sem teto, pessoas que moram nas ruas, elas não têm acesso à água, não têm acesso ao saneamento. Sem acesso ao saneamento, o senhor mencionou que levam a problemas de saúde como a diarreia. Como então, relator, atingir o acesso universal, acesso para todas as pessoas à água e ao saneamento até 2030?
Sim, o problema é global. Os países em desenvolvimento, obviamente, têm mais desafios para incluir a todos, mas os países desenvolvidos também vêm enfrentando alguns tipos de problemas para determinados grupos populacionais ou situações de desindustrialização, e as cidades passam a ter uma pobreza aumentada, ou situações, inclusive, de crise econômica, como alguns países da Europa, que, por meio de medidas de austeridade, podem passar a trazer retrocesso nesse direito, né? O desafio é muito grande, não é fácil darmos uma receita de bolo que seja aplicável universalmente e imediatamente. Eu penso que financiamento é um ponto importante, isso foi muito ressaltado na sessão que tivemos aqui em comemoração à década da água, mas eu tenho insistido de que não é suficiente, né? A minha experiência é que apenas financiar, investir e implantar sistemas de água e esgotamento sanitário pode, ao longo do tempo, não passar mais a cumprir sua função. Então, juntamente com o financiamento, é muito importante que haja uma boa capacitação dos gestores locais, organização da sociedade, processos transparentes e participativos. Muito importante, modelos de cobrança pelos serviços que não sejam excludentes. Então, nesse ponto, há um dos princípios do direito humano, é a acessibilidade financeira. E nós temos visto que em alguns países a cobrança para os pobres pode ser muito excessiva e comprometer a realização de outros direitos humanos. Então, sistemas de cobrança adequados são parte de um grande processo que pode garantir o acesso, ampliar o acesso a todos e garantir sustentabilidade econômica, financeira, social, ambiental para esse acesso ampliado.
Gostaria de explicar um pouco aos nossos ouvintes dos 8 países de língua portuguesa um pouco mais sobre o seu trabalho como relator especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Água e ao Saneamento. O senhor tomou posse no ano passado. O senhor poderia então adiantar um pouco do seu trabalho ao longo de 2015? Pela primeira vez está aqui em Nova York fazendo um discurso. Quando que o senhor falará em Genebra no Conselho de Direitos Humanos ou se já tem viagens agendadas para checar em loco a situação de alguns países?
Sim, eu estou me concentrando nesse início do mandato em algumas atividades obrigatórias esperadas do relator. Eu preciso apresentar 2 relatórios este ano, submeto em meados do ano, um para o Conselho de Direitos Humanos e o outro para a Assembleia Geral. Então, nós já temos uma definição do tema dos relatórios, já estamos, eu e um grupo de pessoas que têm me apoiado, a trabalhar nos relatórios. A ideia é que o relatório a ser apresentado para o Conselho de Direitos Humanos seja sobre acessibilidade financeira, affordability, e aí eu gostaria de explorar diferentes formas, né, de garantir acesso aos pobres sem que isso comprometa a viabilidade econômico-financeira dos prestadores. E para isso seria para o Conselho de Direitos Humanos. Para a Assembleia Geral, a ideia é trabalhar o conceito de acesso. O que significa acesso? Dentre as várias discussões que há, tanto que ocorreram no âmbito dos objetivos do milênio, quanto as que passarão, que já estão ocorrendo no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse tema parece bastante importante porque eu posso definir acesso de diferentes formas, não é? Mas não necessariamente todas elas atendem aos requisitos do acesso ao direito humano à água e esgotamento sanitário. Essa discussão pode ter uma importante implicação na própria forma de monitorar o avanço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, essa deve ser o conteúdo, esse deve ser o conteúdo do meu relatório para a Assembleia Geral. O outro conjunto de atividades é a visita a países, né? É esperado que eu faça no mínimo 2 por ano. Este ano, como é o ano inicial, eu devo ficar nas 2. São visitas bastante trabalhosas, demoradas, requerem um relatório muito, muito cuidadoso ao final. E possivelmente eu devo fazer uma visita à Ásia Central, em um país da Ásia Central, já enviei alguns convites. Tajiquistão é um candidato, talvez, provavelmente será lá. E uma visita ao sul da África. Existem também alguns candidatos, Zâmbia, Botsuana. Eu estou preferindo fazer visitas a países de fala inglesa no primeiro ano, por razões logísticas, mas é possível que no próximo ano eu me concentre em países de língua portuguesa, um país, talvez, e América Latina.
Falou em visita a países de língua portuguesa, sua antecessora, Catarina de Albuquerque, visitou no ano passado o Brasil e a crise hídrica no Brasil ainda é motivo de preocupação, especialmente no estado de São Paulo. Como é que o senhor avalia a situação no momento? O senhor acha que faltou um plano de contingência e o que os governos estaduais ou até mesmo o governo federal podem fazer para evitar, neste ano de 2015, a situação vista no ano passado?
Eu tenho sido bastante procurado pela imprensa brasileira para tratar do tema. E eu tenho procurado colocar um olhar de direitos humanos sobre essa crise, né? Que me parece que é uma abordagem que ainda o Brasil não tem praticado muito. Então, colocando-se um olhar de direito humano, nós diríamos que, em primeiro lugar, a crise, que é uma crise de pouca água nos recursos naturais, não deveria ter se convertido em uma crise no abastecimento de água. Uma coisa é a crise hídrica e a outra é a crise no abastecimento. É possível que você tenha períodos de grande estiagem sem comprometer o acesso às pessoas a esse recurso, a esse bem, né? Então, nesse caso, um planejamento mais refinado, mais avançado, poderia ter evitado que o problema acontecesse. É muito possível que medidas mais estruturais não consigam ser adotadas no ano de 2015. Tivemos pouca chuva na região sudeste em 2015. Então, um outro olhar a partir dos direitos humanos aponta que é muito importante ter uma cuidadosa gestão da crise no abastecimento de água. Então, medidas muito generalizadas de restrição do consumo podem vir a afetar as populações mais vulneráveis, né? Então, a minha mensagem para os prestadores de serviços tem sido: vamos fazer um manejo dessa crise de tal maneira que sejam protegidas as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, as que estão nas zonas rurais, que estão nas vilas e favelas da área urbana, mas também os moradores de rua, a população carcerária, né? Um olhar muito especial para crianças, para a não descontinuidade de abastecimento aos hospitais, instituições de saúde. Então é muito importante que esse olhar para os grupos mais vulneráveis seja colocado na gestão da crise. Caso não seja, essas pessoas serão as que mais sofrerão com o problema, e inclusive do ponto de vista da sua própria saúde, né? Nós já temos percebido em algumas cidades brasileiras um aumento no registro do número de casos de dengue, né? Que está, pode estar muito associado à forma como a população armazena água, com receio de faltar água no dia seguinte, né? Então precisa haver inclusive uma intensificação da vigilância em saúde para captar eventuais impactos na saúde e na gestão da crise.
E outro problema muito relacionado também são os casos de diarreia, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho trabalhado com a ideia de que existem três mecanismos de transmissão de doenças quando existe uma crise como essa. Uma é deterioração da qualidade da água, outra é diminuição da quantidade da água, e a terceira é a intensificação da presença de vetores, né? Então, dengue está relacionado ao terceiro mecanismo. Os dois mecanismos iniciais podem se agravar, se intensificar e provocar um conjunto de impactos, né, de desfechos na saúde, que inclui diarreia, inclui outras doenças infecciosas, inclui verminoses. Então, precisa haver uma intensificação da vigilância em saúde.
Muito obrigada ao relator especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Água e ao Saneamento Adequado, Léo Heller, por essa entrevista à Rádio ONU.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês.